Fala, ouvinte do podcast O Seu Dinheiro, seja muito bem-vindo e hoje eu quero falar de um assunto que provavelmente, com toda certeza, você, seus pais, seus tios, seus avós, a grande maioria das pessoas que você tem relacionamento hoje é impactado por esse assunto. Eu vou falar sobre as previdências privadas. Eu quero falar sobre alguns produtos, eu quero falar sobre alguns cenários, eu quero falar sobre alguns bancos e eu tenho certeza de que você tá perdendo dinheiro. Você não tá perdendo dinheiro. Você tá queimando dinheiro. Você tá jogando dinheiro no lixo. Somente por falta de informação. Eu quero te provocar aqui hoje para que você saia desse curto episódio tendo a clara certeza que você precisa dar um basta hoje no quão ruim você está administrando seu próprio dinheiro. E a previdência privada é uma das ferramentas hoje que os bancos utilizam para pegar a maior parcela do dinheiro disponível na sua mão porque você não sabe administrar. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje. Muito bem, meu caro ouvinte, como eu já abordei um pouco nessa breve introdução, hoje vamos falar sobre a previdência privada. Eu quero fazer uma abordagem tanto da forma como eu enxergo o mundo dos investimentos, como eu acredito que deve ser abordado uma previdência privada. Eu vou te ensinar quais são os pontos mais cruciais que você deveria estar tendo noção da sua vida antes de aceitar um plano de previdência. E eu também vou mostrar o quão ruim é o que as pessoas têm feito com o seu dinheiro. E você vai sair daqui chocado. Eu quero realmente que você saia daqui indo nas suas pessoas, na sua família e falando assim: vem cá, você tem noção disso? Você sabe que o seu dinheiro tá nisso aqui? Você sabe o quão ruim você tá utilizando o seu dinheiro? Você sabe o quanto você tá deixando de ganhar? Você sabe o quanto você tá queimando o seu dinheiro? Eu quero que você saia incomodado. O nome desse episódio, ele é incômodo, porque eu tenho certeza que as pessoas não sabem dessa informação. Mas eu tenho a obrigação de listar o quão ruim é o instrumento de previdência privada da forma que ele é utilizado no Brasil. E eu também vou te mostrar ao final desse episódio qual seria a sugestão ou a solução para que você tenha, a partir de agora, uma chance sim de começar a utilizar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente, até mesmo dentro da previdência, para que você não seja mais enganado. Então vamos lá, galera. Qual é o primeiro assunto que eu quero te dizer? Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu fiquei chocado ao descobrir que dos 50 maiores fundos de previdência privada que existem no Brasil hoje, 40 não conseguiram bater nem mesmo o CDI. O CDI nada mais é do que a taxa Selic aplicada às aplicações financeiras. Se você pegar seu dinheiro e colocar num Tesouro Selic, você já está ganhando 100% de CDI. A aplicação mais segura do Brasil, mais tranquila, com 100 reais, você já começa a fazer essa aplicação. No dia seguinte, você tem esse dinheiro na sua conta, no pior dos cenários, e você já conseguiria 100% de CDI. Olha só, a aplicação mais segura do Brasil, que você consegue resgatar o seu dinheiro com, no máximo, um dia útil após você solicitar o resgate, que não tem risco de você perder dinheiro, é uma renda fixa, você consegue 100% CDI. Tesouro Selic. Qualquer banco, qualquer instituição, qualquer corretora, ela vai te ofertar. E se não te ofertar, você pode ir direto no site do Tesouro Direto e fazer sua aplicação. Então você já tem essa possibilidade na sua mão de ganhar 100% CDI. Aí eu te pergunto, se o mais seguro rende isso, você deveria aceitar algum rendimento abaixo desse valor, inclusive com mais risco do que o do próprio Tesouro? A resposta óbvia é que não, que nós não temos que aceitar nenhuma aplicação que renda menos de 100% CDI com um risco mais elevado, óbvio que dentro de um processo de renda fixa, etc. Esse é o cenário. Agora, voltando à informação que eu passei anteriormente, 40 dos 50 maiores fundos de previdência do Brasil não conseguem bater esse valor. E não é chegar perto, não. Não é ficar próximo. Não é ter uma pequena diferença. É literalmente tomar uma surra, tomar um ferro do CDI. Ficar muito longe do CDI. Alguns não conseguem bater nem a poupança. E alguns, eu tô brincando aqui, numa faixa de uns 10. Não conseguem bater a poupança. E aí eu te pergunto de novo. Se você, que tem medo de sair da poupança para começar a investir em algumas coisas, por que você tá numa previdência que rende menos do que a poupança? Nesse caso, seria melhor deixar logo o seu dinheiro na poupança mesmo, tá tudo tranquilo, não tem nenhum problema. E lembrando que ele tá rendendo menos do que a poupança, e ainda vai ter uma surra de imposto de renda provavelmente para você pagar depois. Porque pelo menos a poupança é isenta. Então, olha só, o quanto o desconhecimento que você tem acerca do produto previdência privada te faz perder dinheiro. Que você consegue ter um resultado absurdamente pior do que a poupança, ainda tem que pagar imposto de renda sobre o rendimento que você teve. E aí, qual é o resultado que você teve? Valeu a pena? Você realmente acredita que vai se aposentar com essa previdência, rendendo menos do que a poupança e ainda tendo que pagar imposto de renda depois?
Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não faz sentido.
Então, só pra gente ter um norte, só pra gente ter uma noção aqui, o quinto maior fundo de previdência do Brasil, quinto maior, com mais de 29 bilhões, e de novo, bilhões de reais investidos. Dinheiro de vocês, dinheiro de pessoas normais como você, é o Brasil Prev RT Fix VI em renda fixa do Banco do Brasil. Tem 29 bilhões de reais investidos nesse fundo. Sabe qual foi o resultado dele em 2021 comparado com o CDI? 45% CDI. Esse fundo rendeu apenas 2% no ano inteiro. Ah, Thiago, mas foi um ano ruim, né? Se você pegar o histórico desde o início desse fundo, você tem um resultado de 85% do CDI. Ele ficou 15% abaixo do resultado mínimo que você deveria aceitar nos seus investimentos. É o quinto maior fundo de previdência do Brasil, do Banco do Brasil, que todo mundo considera que é um ótimo banco. E aí, se eu jogar pra cima e pegar o sexto maior fundo, que também é do Banco do Brasil, que também é um RT Fix, só que não é o VI, é o RT Fix direto, com 28 bilhões de reais investidos, aqui a gente já está somando quase 60 bilhões de reais, esse fundo rendeu 80% do CDI. Ano passado, em 2021, 1,76% de rendimento, 40% do que foi a aplicação mais segura do país. E as pessoas têm 28 bilhões de reais investidos nessa porcaria. Ah, mas é Banco do Brasil, eu tô seguro, porque lá é o banco mais seguro do país. Você tá seguro, mas tá perdendo a poupança, meu amigo. Você tá seguro, mas você tá queimando dinheiro. Ainda tem imposto de renda pra pagar nisso aqui. Liga sua atenção, para de acreditar que é somente em segurança de banco que você vai estar bem. Banco não cuida do dinheiro de ninguém. Banco é feito pra ganhar sobre você. Somente isso. O único momento que o banco abrir as pernas pra você é quando você chegar lá com uma fortuna milionária, que ele vai falar, opa, eu preciso desse cliente. Aí ele vai abrir as pernas pra você. Mas quando você chega com seus aportes de 200 reais por mês, debitando a sua conta, ele tá sorrindo porque tá ganhando dinheiro sobre você, ele não tá te dando nada. Então você tem que parar imediatamente de acreditar que previdência privada ofertada pelo seu banco é bom. Se você não souber perguntar, não vai ser bom. Nossa, Thiago, mas eu não sou especialista. Não precisa ser um especialista. Você precisa saber as perguntas certas. Você precisa estar preparado aqui pra perguntar o que é que você tem que saber. Que se o seu gerente, sua gerente, parar um minuto e falar assim, ele me fez uma pergunta, eu não posso falar qualquer coisa porque ele sabe algo, já muda. Vamos lá, ó. O fundo de previdência, que é o 39º maior do Brasil, é o Itaú FlexPrev 1. Ele tem mais de 1 bilhão e 700 mil milhões de reais investidos. Rendeu apenas 51% do CDI. Ah, Thiago, mas então é o Itaú. O Santander é logo na sequência. 49º maior patrimônio, quase 1 bilhão de reais. Rendeu 51% também do CDI, 2,59% no ano passado. Ah, então Itaú e Santander e Banco do Brasil, né? Bradesco, logo na sequência. 37º maior, mas também com a terceira pior performance, 1,8 bilhões de reais sobre gestão, com também 51,5% do CDI de rentabilidade. Apenas 2,12% no ano passado. Então a gente já falou de Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. Ah, tem algum que se salva? Caixa, FIC, Prev 300, o 21º maior fundo de previdência do Brasil, com 5 bilhões de reais sobre gestão, rendeu ano passado apenas 10% do CDI. 57,9% desde o seu início. Metade do rendimento mais básico do Brasil. Caixa, FIC Prev 300. E aí você vai longe. Tem aqui, a gente vai falar, por exemplo, do Safra Previdência Fix Premium. Renda fixa. Negativo rendimento em 2021. Menos 2,8%. Desde o seu início, 91% CDI com 1 bilhão e 139 milhões. Icatu Seguro, quando você fala, ah, vamos sair desses bancos e procurar alguma coisa melhor. Icatu Seguro Privilégio é o 47º maior com 1 bilhão e 60 mil milhões de reais. Esse ano até rendeu bem, mas historicamente 91% do CDI. É isso que eu quero te dizer. Não existe regra. Não é o banco, não é a instituição. Você tem que procurar o produto bom que ele se adequa a você. Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu falar para você que não acompanha, mas eu tenho um vídeo que eu publiquei sábado agora. Tá lá disponível no meu canal do YouTube, O Seu Dinheiro. Inclusive aqui na descrição desse episódio tem um link direto para você chegar no canal. Que eu deixei exatamente essa lista de todos os fundos de investimento em previdência privada que renderam menos do que o CDI. Todos eles eu vou te passar. Para você ver como as pessoas têm problema de utilizar melhor o seu dinheiro. Eu não quero que você perca dinheiro, eu não quero que você seja um especialista, eu só quero que você tenha um mínimo de noção para não aceitar porcaria, não aceitar migalha. Porque enquanto tiver 28 bilhões de reais investidos no Brasil Previdência, eles não vão parar de ofertar coisa ruim. Enquanto tiver 30 bilhões de reais no Banco do Brasil, no FixVi, eles não vão parar de ofertar produto ruim para vocês. Não vai parar porque tem, ó, tem público. Normalmente, qual é a conversa? Ah, não, porque eu comecei a trabalhar e agora eu quero começar a pensar no meu futuro. Ah, você quer pensar no seu futuro? É, meu cliente. Então deixa eu te dizer uma coisa, a melhor forma de você fazer isso é através de uma previdência privada. Você simplesmente vai fazer um depósito automático, a gente vai fazer um débito automático na sua conta, no dia que cai seu salário, de 200, 250 reais, e você vai aplicar isso todos os meses ao longo da sua vida, para lá na frente você ter uma aposentadoria boa. Mas esse produto não rende nem metade do CDI. Você realmente acredita? Não acredite. Ele tá te falando isso porque você só falou que tá pensando no seu futuro. Você não veio com nenhuma pergunta específica, você não veio preparado pra conversa. Ele vai empurrar o que é ruim. Ele vai empurrar o pior que ele tem, porque é no pior que ele tem que ele mais ganha. Que ele vai pagar a viagem pra Cancún dele no final do ano. E você vai ficar aqui sem sua aposentadoria porque você não sabe perguntar. Então, pare um segundo na sua vida e perceba o quanto as pessoas estão ganhando sobre você enquanto que você não tem nada. Meu papel aqui é te mostrar o caminho. Mas pra você entender o caminho, você precisa acordar. Você precisa vir pra vida. E falar, caramba, eu não posso mais aceitar que é assim. Que é seguro, que é só fazer isso, tá tudo certo. Não é. Porém, do outro lado, pra vocês verem que não é as instituições, o sétimo maior fundo de previdência do Brasil é o Brasil Prev, do Banco do Brasil, o Top TPRI Crédito Privado. Tem 23 bilhões também, e bem parecido com o outro lá que eu acabei de falar. E ele rende, desde o seu início, 111% do CDI. O terceiro maior fundo de previdência do Brasil é o Itaú Flex Prev. Renda fixa, fundo de investimento, tem 52 bilhões de reais investidos. Tem um histórico de 108% CDI. O maior fundo de previdência do Brasil é do Banco do Brasil, o Brasil Prev Top TPF RIRF. Tem 123 bilhões de reais investidos, tem 105% CDI de resultado desde o início. Olha só, agora a pergunta é, por que esse produto é ofertado para uns e não para outros? Qual é a diferença que faz um gerente levar o cliente para o Itaú FlexPrev RFFI ou para o Itaú FlexPrev 1 RFFC? Porque essa diferença faz você sair de 108% CDI para 51% CDI. Imediatamente. Por que isso acontece? O fundo de previdência dos 50 maiores que mais rendeu foi o Itaú FlexPrev RF Mix, fundo de investimento. Teve um resultado de 134% desde o início. Porém, esse ano só rendeu 24% CDI. E essa é uma outra lição que eu tenho para te dar aqui hoje. Não é porque o fundo mais rendeu historicamente que ele sempre vai render mais. E não é porque ele rendeu o máximo esse ano que ele sempre vai render o máximo. Você tem que olhar a performance histórica. Claro que você tem um histórico desde o início de 134% CDI, é bom. Mas por que esse ano foi tão ruim? Por que você tem que perguntar isso? Talvez tivesse acontecido alguma mudança de portfólio. E aí, você está preparado? Você sabe que ele vai continuar com uma boa performance? Tudo isso é totalmente relevante. E eu espero que depois de você ter ouvido isso, você agora já esteja com a mente aberta para começar a se questionar. O que é que eu preciso saber para ter um bom resultado com a minha previdência? Eu quero até me desculpar por ter sido tão grosso, mas eu precisava colocar em você um desconforto para que você acorde. As pessoas não estão prontas para sair do seu status quo. As pessoas ainda têm muita preguiça de pensar sobre investimentos. As pessoas ainda têm muita preguiça de pensar sobre dinheiro. E isso prejudica a forma com que você resolve os seus problemas. E você só resolve algo se você estiver totalmente incomodado e decidido em resolver. Por isso que eu tive que ser tão direto, tão direcionado, tão incisivo nessa conversa aqui inicial. Mas vamos lá, agora que você já entendeu, eu vou tentar te ajudar um processo para que você tenha uma solução melhor com seus investimentos e comece a ter um direcionamento para investir melhor na sua previdência, certo? Então vamos lá, as primeiras coisas que você tem que ter em mente é o seguinte, a gente precisa saber fazer as perguntas, como eu já falei. E que perguntas são essas? A primeira delas, inclusive se você puder até anotar, mas se não você volta no episódio e pega de novo essa etapa, é a seguinte, qual é a performance histórica desse fundo?
e, obviamente, quanto tempo ele existe. Um fundo recém-nascido, muitas vezes ele não é feito para ter uma boa performance. Ele é feito para comprimir uma demanda atual sem saber exatamente o que, é que ele vai estar fazendo. Então, dê preferência para os fundos que têm um histórico maior de análise. Dê preferência àqueles fundos que têm mais de 10 anos, porque aí você realmente consegue ver uma performance histórica de maior tempo e analisar se ele realmente sempre tem uma performance boa, se ele passou bem por um momento de estresse, como é que ele performou, por exemplo, em 2020, quando aconteceu o Corona Crash. Você começa a analisar, através do gráfico de tempo, se ele teve uma performance saudável. E, principalmente, como é o comportamento dele frente ao principal benchmarking. Benchmarking é o fator comparativo, que é o CDI que a gente está fazendo aqui. Ele sempre bateu o CDI ou não? Ele fica abaixo do CDI. Esse filtro já te tira, já te livra de muita porcaria. Só com essa pergunta. Me mostra a performance histórica desde o início desse fundo. Porque é fácil eu pegar para você e te mostrar um fundo que teve uma boa performance esse ano, por exemplo, de 90% do CDI, ou até mesmo 100% do CDI, mas que historicamente ele ficou abaixo. Eu fico muito tranquilo de falar assim, ah, meu fundo de previdência entregou 107,3% do CDI esse ano, nos últimos 12 meses. Mas quando você olha o histórico, tá lá, 91%. Então, olhe o histórico sempre é muito importante. Segundo, pergunte qual é a carteira desse plano de previdência. Porque toda previdência, ela investe em alguma coisa. Pode ser títulos públicos, pode ser títulos privados, pode ser investimento em ações, pode ser em mercado de juros, pode ser N investimentos. Então, quando você senta na hora de discutir sobre o plano de previdência e pergunta, me mostra como está o portfólio de investimentos desse fundo. Você já está em um passo que ninguém pergunta. O seu gerente, nesse momento, vai tremer na base. Possa ser que você nem entenda o que é que ele te entregue, mas o fato de você perguntar qual é o portfólio desse plano, onde esse fundo de previdência investe, mostra que você tem uma noção que aquilo ali tem alguma coisa por trás. E ele já vai se preparar para alguma coisa diferente. Se for muito ruim, ele já vai ficar com o pé atrás. E ele, não, eu vou conseguir aqui e tal. Ele já vai se desconfortar. Então, essa pergunta também é crucial para você ter um resultado melhor. Depois disso, você tem que vir com as suas perguntas pessoais. A grande maioria dos gerentes, eles não perguntam para você, que é a pessoa mais interessada, detalhes específicos da sua vida para te direcionar a qual é a melhor previdência para você. Por exemplo, você faz a sua declaração do imposto de renda à pessoa física de forma completa ou simplificada? Se o seu gerente ou o seu assessor que está indicando um produto de previdência te perguntou isso, ele realmente está preocupado com o melhor investimento que você vai fazer. Se não perguntou, não está nem aí para você. Ele só quer atacar o produto e ganhar o rendimento dele, que é a comissão. Então, se não vier essa pergunta, se coloque na defensiva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu faço a minha declaração pelo modelo simplificado. Eu tenho vantagens com esse plano de previdência? Pau. Golaço. Você já tirou o cara da zona de conforto dele. Segunda pergunta. Se ele não fizer, você tem que se perguntar ou você tem que afirmar para colocar ele na posição de se questionar se é o melhor ou não é para você. Eu trabalho do modelo X. Seja autônomo, CLT, empreendedorismo. Você vai dizer a forma com que você tem sua relação trabalhista. Olha, eu sou um dentista autônomo, tenho o meu CNPJ e emito minhas notas por lá. Qual é a vantagem que eu tenho de escolher esse plano de previdência? Por que essa pergunta é relevante? Porque tem um tipo de plano de previdência que você tem uma vantagem tributária muito grande de abater como uma despesa dedutível do seu imposto de renda até 12% da sua renda principal, caso ela seja retida na fonte o imposto de renda. Isso acontece com quem? Trabalhadores de carteira assinada. Se você é um trabalhador de carteira assinada, você tem na sua mão a possibilidade de abater muito imposto de renda na sua vida. Receber restituição do seu imposto de renda, se você utilizar a previdência com inteligência. Mas muitas vezes essa pergunta nem aparece. Por que será? Porque eles não estão interessados em você. Quando senta um cliente na minha mesa e eu vou falar de previdência privada, eu tenho que fazer um escrutínio da vida pessoal da pessoa. Isso que vai fazer a diferença para que essa previdência seja funcional. Porque a vantagem de uma previdência bem feita é economia tributária para o cliente. É isso que a gente tem que fazer. Pagar menos imposto através de uma ferramenta que está disponível em nossas mãos. E se você não faz isso com inteligência, você perde uma grande possibilidade. É isso que a gente tem para oferecer. Se você não teve isso, sinto lhe informar. Você não é um cliente importante, porque aqui eu me preocupo. Esse é o recado. Então, essas perguntas que você, se você acabar fazendo, você já vai colocar a pessoa que está te oferecendo um produto de previdência em uma posição muito mais cautelosa com você. Porque ele vai entender, ela vai entender que não dá para te empurrar qualquer coisa que você vai aceitar. Mesmo que você não saiba nenhuma resposta do que eu acabei de te dizer. Mesmo que você não saiba por quê. Inclusive, isso pode até ficar para uma próxima conversa aqui no nosso podcast. Mas eu quero te mostrar que se você parar, saber o que perguntar, provavelmente, desses 50 fundos que eu estou disponibilizando lá no YouTube para você descobrir que rendem, que 40 deles rendem menos do que 100% CDI, você provavelmente vai eliminar de 30 aos próprios 40 da sua vida. Ninguém vai te indicar esses produtos, caso você saiba perguntar isso. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu tenho certeza que se você pegar essa lista de fundos, como tá lá no meu canal do YouTube, você pode tirar um print, você pode fazer o que quiser, levar pra sua família e falar assim: algum de vocês tem algum desses planos na sua conta? Olhe lá, abra lá o nome, compare, é esse mesmo? Qual é o fundo que eu tenho? Veja aqui na lista pra ver quão ruim ele é. Provavelmente você tá lá. Ou você, ou seu pai, ou sua mãe, seus avós, tios. Essas pessoas normalmente tiveram acesso a esse produto. Por quê? Não souberam perguntar. E aí agora tá na sua mão, que tá ouvindo isso, salvar a saúde financeira da sua família. Até porque, se você não sabe, é uma determinação que você tem o direito de fazer uma portabilidade de plano sem nenhum prejuízo. Você pode sair do plano A pro plano B. O plano que você quiser pode mudar de instituição, pode mudar de banco, pode mudar de o que você quiser. E aí você tem um plano melhor. É isso que eu tenho feito com meus clientes. Eu pego um cliente que tá lá num plano muito ruim e trago aqui pra casa. Coloco num plano muito melhor, sem prejuízo, sem resgate, sem imposto de renda, sem nada. Simplesmente uma portabilidade, e aí você começa a render muito mais. Se você ficou interessado nesse assunto, eu deixo aqui na descrição desse episódio nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e você fique totalmente à vontade de mandar um direct pra mim, a entrar em contato, que a gente vai trocar uma ideia, eu vou tentar realmente ajudar para que você pare de perder dinheiro e dar dinheiro assim, de mão beijada, para as instituições financeiras que estão sorrindo por falta de educação financeira nesse país. O episódio de hoje fica por aqui e até mais!